Bom, e hoje vamos debater a relação entre arte e política, a arte como forma de fazer política. Perdemos aí no último final de semana Ziraldo, que é uma das grandes figuras aí, enfim, do cartoon, um grande cartunista, enfim, muito engajado politicamente, um dos criadores do Pasquim, que atuou na resistência à ditadura. E hoje a gente vai debater, vai falar a respeito dessa relação que existe ao longo dos anos no nosso país, ao longo das últimas décadas, entre a arte e a política. E, para isso, a gente tem um time fortíssimo aqui para conversar com a gente. Já vou apresentar, do outro lado da tela, o nosso primeiro entrevistado, nosso primeiro comentarista, o Carlos Latuff. Carlos Latuff, que é cartunista, está sempre ajudando e dialogando aqui com a gente no Faixa Livre. Carlos Latuff, bom dia.
Anderson, bom dia. Obrigado aí pelo convite. Bom dia para todo mundo que nos assiste.
Agradeço demais, Latuff, a tua presença aqui, prestigiando esse nosso debate de hoje. Muito obrigado pela tua participação, sempre nos ajudando a fazer um diálogo aqui a respeito dos temas ligados à arte, à política, no Faixa Livre. É uma alegria te receber. E eu vou cumprimentar já também, do outro lado da tela, o professor Afonso Celso Teixeira, ele que é ator e secretário-geral do Sindicato dos Professores do Município do Rio de Janeiro e Região, sim, para o Rio. Afonso Celso Teixeira, bom dia.
Bom dia Anderson, bom dia Latuff, bom dia Manu, que vai entrar daqui a pouco, bom dia a todos e todas que estão nos ouvindo aí.
Obrigado, Afonso, também pela tua participação com a gente aqui no nosso programa. A gente também tem dialogado ao longo dos últimos tempos aqui, muito importante a gente estabelecer essa discussão contigo. Agradeço muito a tua participação. E como o próprio Afonso já adiantou aqui, eu vou saudar Manu da Cuica, Manuela Oiticica, ela que é musicista e compositora. Manu da Cuica, bom dia.
Bom dia Anderson, bom dia a todos. Carlos Latuff, Afonso, todos os ouvintes e os que assistem a Faixa Livre.
Agradeço muito, Manu, a tua participação, a tua presença aqui com a gente mais uma vez também. Manu, conversa já com Faixa Livre há bastante tempo, sempre contribui aqui com as discussões do nosso programa. Agradeço, muito obrigado pela tua presença. E a gente vai, evidentemente, falar no debate de hoje a respeito da arte, porque a arte sempre se posicionou, se apresentou como uma das formas mais eficientes e belas de traduzir o sentimento humano em toda a sua complexidade, inclusive o da indignação. E algo que é amplamente utilizado na política, a gente sabe muito bem disso, na forma de canção, desenho, pintura, poesia. Na atuação, a expressão artística acompanhou a militância no Brasil ao longo do tempo, ainda que nem sempre ela tenha sido vista com bons olhos, como durante os anos de chumbo, onde a censura afetou diretamente a produção dos nossos artistas. No entanto, como a arte também é resistência, muitos desses gênios conseguiram driblar a ignorância do autoritarismo e produzir obras primorosas. E o Brasil perdeu uma dessas figuras aí no último sábado, com a partida de Ziraldo, que ajudou a criar o Pasquim. Foi um periódico produzido ali durante os anos de chumbo e que representou a força de uma fração da sociedade que insistia em lutar por liberdade. E hoje nós temos aqui três representantes, cada um em sua área de atuação, que utilizam a arte para militar. Eu queria saber de vocês, para a gente começar aqui o debate de hoje, o seguinte: a arte seria a melhor forma de fazer política em tempos de ódio, como os que nós temos aqui nos dias de hoje? Como é que vocês veem essa questão da discussão, o debate relativo à arte, relacionado à política, no momento em que a gente atravessa com uma extrema-direita extremamente mobilizada? Começando com você, Afonso, que vai precisar sair, inclusive, um pouquinho mais cedo do nosso debate. Como é que você vê essa questão? A arte é a melhor forma de se fazer a resistência no momento em que a gente está colocado?
Anderson, eu primeiro, assim, vamos lembrar aqui a memória do Ziraldo, né? Uma passagem assim, que nos deixou bastante tristes. Ziraldo, que inclusive eu comecei a acompanhar da garoto já no programa da reabertura, né, do programa Abertura que ele fazia com o Sérgio Cabral, que era um programa importante. Anderson, sobre a sua pergunta, eu particularmente não acho que a arte seja a melhor forma. A arte, para mim, ela é uma forma, né? A gente considerar que a arte é que vai ser o movimento da revolução, eu acho que a gente está um pouco superestimando a nossa capacidade de participação. Acho que a arte é um instrumento de disputa ideológica importante, em todos os sentidos, né? Não é à toa que a arte, assim como a educação, é um dos setores mais atacados aí pelos fascistas, porque sabe da capacidade que a gente tem de influenciar na disputa ideológica. Também a gente viu ao longo da nossa história aí, o quanto que se utiliza da arte também para fazer essa disputa. Então, assim, ela não pode ser considerada a melhor forma, mas ela é também um instrumento, assim como eu acho também a educação, quando a gente fala que a educação transforma o mundo, a educação, sabe, eu acho que esse exagero no superestimar certas participações, eu acho perigoso. Eu acho que a gente tem que tratar isso como mais um elemento de disputa, e é importante você fazer essa conjugação. A arte, como a gente, eu vou me ater basicamente aqui, falar um pouco daquilo que eu mais conheço, que é o teatro, o cinema, a gente tem que trabalhar sempre nessa perspectiva de estar disputando a sociedade em todos os momentos, mas não abrir mão da disputa e do papel político. Acho que isso é fundamental. E eu particularmente sou, como ator, não abro mão disso. Eu acho que a gente tem que fazer isso constantemente, porque se a gente ficar esperando que apenas um setor trabalhe esta questão e seja o fundamental dessa questão, acho que a gente tá meio superestimando algo que eu sinceramente não vejo assim como aquele que vai fazer a revolução, aquele que vai fazer a transformação. Acho que é um elemento. E é isso, acho que a gente tem que começar a pensar em como que a gente vai fazer essa participação da arte, da educação e de todos os setores para fazer esse processo aí de transformação social. Agora, que é realmente um dos elementos importantes, eu acredito que sim.
É isso. Obrigado, Afonso, pela tua primeira intervenção. Queria passar a palavra para a Manu, para ela falar um pouco a respeito dessa premissa que eu levantei aqui, a arte como forma de fazer política. Manu, como é que você vê a arte inserida hoje no debate público no nosso país?
Bom, eu concordo com algumas coisas que o Afonso trouxe, porque eu acho que quanto mais a gente sobrecarrega a arte, né, de deveres e funções e tal, talvez mais ela se afaste do fazer artístico, né, dela em si. E quando eu digo isso, eu não estou jogando para a arte um lugar boiando no mundo, fora de uma esfera, né, de forma nenhuma. Né? A arte está inserida no mundo como o mundo está inserido no mundo. Né? E eu acho que ela é uma forma de você elaborar, né? Você trazer, você revisitar o mundo, a história, a sociedade, a arte é uma dessas formas, né, de você fazer isso. E, claro, você tem a possibilidade de, por meio da arte, fazer isso de uma maneira sensível. Né? Tem muitas maneiras de você elaborar o mundo, mas pela arte você pode elaborar esse mundo, e quando eu digo elaborar, não é simplesmente descrevê-lo e tal, aí vem justamente, né, os lugares, os apontamentos, aí eu acho que é onde a política ela entra também nesse caldeirão, né, do fazer artístico, nessa elaboração por meio do sensível, né, daquilo que você vai trazer a partir, enfim, da sua linguagem, mas acessando locais que talvez de uma maneira pedagógica você não vai acessar, de uma maneira estritamente política você não vai acessar, e você recria esse mundo artisticamente. Né? Isso, para mim, em particular, assim, é uma das coisas que mais me motiva, né, a fazer música, né, ou a escrever. Né? Quando eu estou numa situação, alguma situação que me toca por alguma razão, seja ela pessoal, coletiva, mas poder revisitar aquela situação a partir de uma abordagem musical, né, e nessa abordagem trazer coisas que estavam ali, pelas costuras, estavam ali pelo avesso, não estavam ali. Né, e eu acho que mesmo aquela arte que não traz um posicionamento explícito, né, ela está falando do mundo também. Né, e de algum jeito ela tem seus lugares fincados ali. Ela tem premissas sociais, políticas, amorosas, enfim, de pactos, coisas aceitas na sociedade ou não. Né? É muito comum a gente identificar uma arte dita política quando ela é a contrapelo, quando ela está contradizendo algo que está por aí no mundo. Mas eu acho que aquela as manifestações artísticas que não contradizem, mas reforçam, né, algumas questões que estão colocadas no mundo, ela também tem o seu papel político, né, de você referendar discursos, revisitar discursos e transformá-los nele a partir de um lugar sensível. Mas é isso, sem, eu acho que, né, deixar que a arte também seja, tenha ela os seus fundamentos artísticos, né, sem superlotar ela, fazer uma tempestade de deveres, porque isso eu acho que às vezes atrapalha mais o meio de campo.
É isso. Obrigado, Manu, pela tua primeira participação aqui. Latuf, vou te passar a palavra também, para você ficar à vontade para falar a respeito do que o Afonso e a Manu trouxeram aqui para a gente, enfim, a partir dessa primeira provocação que eu faço a respeito de como é que a arte pode participar desse projeto, desse processo na nossa sociedade de disputa política.
Anderson, eu acredito que a arte realmente é um instrumento poderoso de atingir corações e mentes. Né? Inclusive, no passado, a esquerda trabalhava muito mais essa questão da arte, fosse através do teatro, fosse através do cinema. Né? Vamos pensar aqui, por exemplo, o Glauber Rocha, que pensava o cinema como força transformadora, questionadora. Né? Ele questionava, inclusive, o papel do cinema norte-americano no Brasil, a penetração da ideologia do American Way of Life através do cinema no Brasil. Ele questionava muito isso. Então, ele se preocupava em fazer um cinema que fosse, de fato, que quebrasse paradigmas, né? Que tivesse um papel social. Ele sempre tinha esse argumento. O Augusto Boal também, com o Teatro do Oprimido, ou seja, também produzindo um teatro, uma arte que também fosse questionadora, fosse transformadora. O próprio Pasquim, né, também tinha essa coisa de questionar, de enfrentar a ditadura militar. Então, assim, eu vejo que no passado a esquerda abraçou mais a arte como instrumento de luta. E hoje a arte continua sendo um instrumento poderoso. Né? Tanto é que, eu estava citando essa coisa do cinema, a Hollywood faz política através da arte, do cinema. Né? Então, se convence muito mais uma audiência, se convence a população muito mais facilmente através de um filme do que através de um tratado, do que através de uma falação política. Né? E ainda mais hoje, que as pessoas não têm tempo, paciência, cognição para ler grandes textos, né? Como no passado, hoje é tudo ali, hoje é a sociedade do TikTok, é tudo em um minuto, tudo rápido, é o meme. Né? A arte, principalmente as artes visuais, elas têm um poder de alcançar muito mais rápido, de transmitir muito mais rapidamente, eficazmente uma mensagem, né? Os vídeos, até mesmo, por exemplo, se a gente for pegar, por exemplo, o Porta dos Fundos, aqueles vídeos da Porta dos Fundos, através do humor, né? Através da sátira, você ali tem a questão política ali está absolutamente colocada. Né? Você assistindo Porta dos Fundos, você consegue até ter um entendimento político maior do que se você, de repente, se debruçar em longos textos que as pessoas não vão ler. Né? Então, eu entendo que, mesmo com toda a tecnologia, mesmo com essa época diferente que nós vivemos, pelo menos diferente da época que eu, você vivemos, a arte, ela certamente continua sendo um instrumento poderoso de comunicação e de atingir corações e mentes.
É isso. Muito bem lembrado, o Latuf. A arte tem essa capacidade, acima de tudo, de ser didática, no sentido de mostrar as coisas de uma maneira mais clara. Agora, para vocês, eu queria trazer um outro questionamento, uma outra provocação. Os políticos aí, que são alvo de críticas através de expressões artísticas, em muitas ocasiões, eles acabam se servindo da arte também para obter vantagens em campanha, nos cargos públicos, com atuações dignas de Oscar, aí, a fim de iludir, encantar os eleitores, a população brasileira. Oscar Wilde dizia aí que a vida imita a arte. E a política também imita? Primeiro você, Afonso, como é que você vê aí a postura aí dos políticos se utilizando da arte para obter vantagens?
Primeiro, eu quero até concordar com o que Latuf diz, como a arte como um instrumento poderoso, né? E ele citou duas pessoas que eu iria citar na minha primeira intervenção, que eram o Glauber e o Boal. Mas essa questão que a gente fala da arte como instrumento poderoso é para justamente fazer essa disputa ideológica, que o cinema americano fazia, como bem dizia o Glauber, né? Inclusive a Coreia do Sul fez um investimento grande agora nessa parte do audiovisual para isso, que é uma falha do nosso governo, por exemplo, né? De não incentivar e não recriar a Ancine para como um instrumento de disputa também ideológica da sociedade, porque senão a gente fica hoje apenas com a indústria cultural, que é muito ruim. Eu, por exemplo, tenho um canal de humor, de vídeo de humor, que é o Poli Humor, porque eu acredito na arte como um dos elementos que possa ajudar nessa transformação. E o meu canal de humor é engraçado, porque muitas vezes eu simplesmente escrevo algo que já está na realidade. Então, hoje a gente tem os políticos fazendo uma questão, esse tipo de político que surgiu agora recentemente, sempre teve, mas eram pontuais. Hoje parece que é uma praga que infestou a nossa sociedade, né? Esses políticos de extrema-direita, fascistas com esse viés, né, autoritário, que são... Né, eles falam coisas, são tantas atrocidades que a gente escrever aquilo, quando você escreve, parece até que aquilo é uma piada, né? A piada já vem pronta. Então, acho que esses políticos, inclusive, eles não gostam, porque eles são muito ridicularizados. E por isso a importância do humor, né? O humor tem esse... O Latuf citou o Porto dos Fundos, que... Né, um canal que inclusive inspirou a tantos outros, inclusive o meu, né, que é o humor, olha o humor, humor com política, política com humor, porque era a ideia de você falar de uma outra forma, que não, ele surgiu inclusive no Sindicato dos Professores, para que a gente falasse de uma outra forma de política, para a gente começar a satirizar isso. E eu acho assim, que se a gente não utiliza isso, e aí eu concordo com o Latuf, a arte sendo um instrumento para ser utilizado, eu acho isso muito grave, porque se você ficar somente no discurso. Agora, eu ainda não vi os políticos, principalmente de extrema-direita, utilizar arte, não, porque eu acho que eles são tão avessos a qualquer forma de arte que eles não conseguem nem entender a beleza, porque não, ao contrário dos nazistas que tinham essa, né, essa preocupação de utilizar uma arte que eles diziam sublime, bela, esses caras aqui no Brasil sequer isso conseguem. Então, eu acho que, assim, falta à esquerda, sim, aí eu concordo novamente com o Latuf, falta à esquerda utilizar a arte para fazer essa disputa. E aí, infelizmente, está nos faltando um Glauber, está nos faltando um Boal. A gente tem alguns companhias de teatro aí, né? Temos o Latão em São Paulo, o Grupo Carminho no Rio Grande do Norte, e outros grupos de teatro, mas ainda são poucos. E na área do cinema, eu acho que a gente precisa retomar esse fazer de cinema com mais pujança, como a gente já fez no passado.
Tá certo. Ô Manu, eu vou te passar a palavra aqui e vou trazer o comentário de uma figura que você conhece bem, para ilustrar aqui a tua participação, Luiz Carlos Máximo, compositor aqui, que diz o seguinte, ó: o agronegócio faz política financiando o gênero musical chamado sertanejo. Observem como o lamento sertanejo relacionado à vivência local e suas relações sociais sucumbiram. Importante essa lembrança aí do Luiz Carlos a respeito disso, né, Manu? Eu queria te deixar à vontade para você comentar essa influência de determinados grupos políticos no financiamento da arte para obter vantagens, né?
Eu ia citar justamente, né, essa questão, né, do agronejo, sei lá, tem uns nomes assim meio malucos, porque as apropriações também de termos históricos, elas são, né, são muito comuns. Eu acho que o que a gente tem hoje é um movimento de ligada a uma indústria cultural, mas uma indústria político-cultural, uma indústria agropolítica cultural. Bom, e aí a gente vai enfileirando quem está aí, que é ligado, né, muito ao que se convencionou chamar de sertanejo, mas uma vertente muito mais pop e tal, e que reforça elementos de mundo, e, portanto, é política nesse sentido, né? Reforça elementos de mundo que vão ser o que vão, estão dentro da mesma chave de conduta, né? Porque a extrema-direita é isso, não é um candidato ali, um outro aqui também, é uma chave de entendimento de mundo péssima, reacionária, mas tem as suas leituras, né? E elas são reforçadas. Eu acho que hoje a gente tem uma maneira mais difundida e mais atomizada, né, de chegar nessas manifestações artísticas. Né? E talvez a gente que não compartilhe, né, desse universo da extrema-direita sequer acesse exatamente quais são essas formas artísticas pulverizadas, né, que eles estão usando. Mas eu não tenho nenhuma dúvida que estão. Né? O agronejo é uma dessas vertentes, e certamente há outras em outros setores para além da música, mas eu acho que a lógica atomizada, né, hoje de sociabilidade, seja lá onde for, né, ela dificulta com quem não compartilha aquilo de saber exatamente, né, quais são as manifestações artísticas da extrema-direita. Eu não tenho nenhuma dúvida que tem, né, até porque a extrema-direita, né, tem essa... esse componente ideológico que a direita tem também, mas ela precisa tornar isso mais explícito, ela precisa estar tensionando as fronteiras o tempo inteiro para estar ali se reafirmando, e certamente ela faz isso de uma maneira artística possivelmente questionável, né? Quando a gente lembra as manifestações, aquelas todas de verde e amarelo e tal, 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 a gente olhava umas coisas que a gente sequer sabia se era real. Eu lembro de uma que era do Aécio ainda, para a rapaziada que esqueceu onde começou essa brincadeira toda, né? O Aécio ainda ali deslegitimando a eleição da Dilma. E aí, lá pelas tantas, as pessoas verde e amarelo faziam uma coreografia, né? Uma coreografia esquisitíssima, com uma roupa ainda mais esquisita, e cada um era uma letra, e no final elas escreviam Aécio com uma perna lá em cima, o outro sei lá o quê. É uma manifestação artística, né? E que a gente vai ver aquilo, o choque que a gente vai ter com aquilo é também desses valores, né, com os quais a gente não comunga. Né? Então, eu acho que, enfim, isso existe, obviamente, dentro dessa esfera. A gente tem a dificuldade de acessar, né, isso por não compartilharmos e por termos uma sociedade, de fato, mais pulverizada e atomizada nas esferas todas. E como o Luiz Carlos Máximo, né, meu parceiro, inclusive, de jingles, né, que a gente estava lembrando aqui, eu acho que eu faço jingle desde 2010, assim, sempre para esse campo, Tarcísio Mota, Marcelo Freixo, Adida Muz, e alguns deles foram em parceria com o Máximo, e como ele lembrou bem, o agronejo está aí, e ele não é pequeno, e a relação é muito íntima com a extrema-direita.
Sem dúvida alguma, muito bem lembrado pelo Luiz, o Latufi. É importante a gente citar, acima de tudo, a influência desses determinados grupos financiando expressões artísticas aqui no nosso país. A gente observa isso no caso do agronejo, como disse aqui a Manuela, o sertanejo, que é influenciado aí pela turma da extrema-direita. A gente precisa sempre lembrar esse tipo de coisa, né? Como a influência do capital aqui no nosso país também, de alguma forma, faz com que a sociedade se modifique acima de tudo, né? O Latufi, esse caso aí do sertanejo, mostra como a arte tem uma influência enorme no debate público aqui no nosso país.
Ô Anderson, eu até deixei de mencionar o papel da música, né? Foi um erro grave meu, porque a música também tem, da mesma maneira que a arte imagética, ela tem esse poder de alcance, de síntese. A música, nossa, a música, cara, uma pessoa no palco cantando, ela toca uma multidão, milhares ao mesmo tempo, voltando ao que eu estava te falando, né? Com muito mais competência do que se você estivesse ali num púlpito jogando conversa. Claro, houve épocas em que pessoas como o Brizola chegavam num púlpito e mobilizavam milhares e milhares e milhares de pessoas, ele sozinho ali. Mas assim, essa época dos oradores eloquentes já foi embora, pelo menos aqui no Brasil a gente não tem mais isso, né? Então, quem pode cumprir esse papel muito bem é um cantor, é um pastor, né? E aí a gente vai, seguindo esse pensamento do Afonso, levando em consideração que a arte é o meio e não o fim. E aí a gente precisa pensar o seguinte, você estava falando sobre essa coisa do investimento, do agronegócio em cantores sertanejos, né? Cantor sertanejo que tem, assim, o sertanejo tem um propósito, né? Ele tem um propósito ideológico, né? Em função desse financiamento, tem um propósito ideológico, ele tem uma meta, né? Ele não é transformador, ele é de manutenção das coisas como estão. O papel da direita é esse, é a manutenção das coisas como estão. E o papel também reacionário, que é reagir às mudanças. Então, quando a gente fala de... Quando eu falo de propósito, é exatamente esse. Bom, a direita, essa extrema-direita, a gente já sabe o que ela quer. Ela tem um projeto de nação, de mundo, que, na verdade, o projeto é esse. É a manutenção das coisas como estão, e o enfrentamento das mudanças, né? A pauta da extrema-direita é a pauta antiga. É retornar ao mundo que não existe mais, retornar a valores que não existem mais. E qual seria o projeto da esquerda? Justamente o contrário, promover a ideia de um mundo novo, uma sociedade sob novos paradigmas, o novo homem, a nova mulher, o novo ser humano. Né, questionar esse estado de coisas que nos leva às barbáries cotidianas que assistimos. Mas o Afonso, ele fala sempre sobre a disputa. A direita está disputando. O foco da direita é enfrentar as mudanças do nosso século, é retornar ao passado. Mas então, a disputa é feita cotidianamente. E a esquerda? Disputa alguma coisa atualmente? No passado, eu sei que disputava. Né? Citei aqui o Boal e o... Ai, meu Deus. O cineasta, meu Deus. Esqueci. Glauber. Tá falando agora. O Glauber. A idade vai chegando, sabe como é que é. Então, assim, o Glauber e o Boal, eles são de uma linha, de uma esquerda combativa, revolucionária, que justamente faz a disputa. Hoje não tem mais a disputa. A esquerda de plástico que a gente tem hoje, ela não faz mais a disputa como fazia no passado. Né? E eu costumo dizer que se a direita avança, não é por competência da direita, é pela incompetência da esquerda, pelo espaço que ela abriu. Então, é preciso fazer, antes da gente pensar sobre a utilização da arte, porque nós aqui concordamos que a arte é um instrumento, é o meio e não o fim, antes de pensar em utilizar a arte, a gente precisa pensar o seguinte: utilizar a arte para quê? Para disputar ou para simplesmente eleger um candidato numa eleição de 4 em 4 anos? A arte, como era vista antigamente, século XX, por exemplo, pela esquerda, pelos próximos movimentos revolucionários, todos os movimentos revolucionários na Rússia, por exemplo, né? A Rússia bolchevique, o movimento bolchevique, ele tinha comitês de arte. Então, ele entendia a arte para esse fim da revolução, da transformação. Ele tinha um projeto de mundo, de sociedade. Esse projeto revolucionário, ele foi abandonado, principalmente com o fim da União Soviética, para uma coisa mais reformista. Dentro dessa linha reformista, a arte ficou a escanteio. Você tem iniciativas aqui e ali, mas, assim, de um modo geral, a arte ficou de escanteio, porque, afinal de contas, você está mais preocupado em fazer propaganda para eleger esse ou aquele candidato do que utilizar a arte como instrumento de conscientização das massas com o fim de transformar a sociedade em que vivemos. Então, eu acho que é preciso, antes de mais nada, ter um norte. Não adianta você ter um Porsche, comprar o melhor carro que o dinheiro pode comprar, se você não sabe para onde você vai. Você não sai nem da garagem. Então, a arte é um instrumento poderoso. A direita está investindo nessas manifestações, apesar de que, né, eu nem considero o sertanojo arte, mas whatever. Isso aí seria uma outra discussão, o que é, o que não é arte. Mas eu entendo que a esquerda precisa retomar os trilhos, saber o que ela quer e retomar essa vontade de transformar, de mudar as coisas como estão e não apenas fazer ajustes aqui e ali.
É isso. Obrigado, Latuf. Afonso, é curioso, a partir dessa discussão que foi levantada, desse debate que surgiu, o seguinte: a extrema-direita, ela se utiliza enormemente desses recursos a partir do grande empresariado que é depositado aí, que é colocado no sertanejo, por exemplo, como a gente trouxe. Mas, por outro lado, essa turma acaba vilanizando a atuação do Estado, por exemplo, quando incentiva a cultura no nosso país. A Lei Rouanet é absolutamente atacada por essa turma. Inclusive, a extrema-direita costuma dizer aí que os esquerdistas se alimentam da Lei Rouanet, os artistas da esquerda se alimentam da Lei Rouanet. Ou seja, para a extrema-direita, a arte só pode ser financiada, entre aspas, pelo grande empresariado. O Estado não pode financiar a arte, né, o Afonso?
Isso é porque eles não têm os seus artistas para eles serem financiados, né? Porque qualquer país do mundo hoje financia a sua arte. Você acha que o cinema hollywoodiano ele vem do esforço dos artistas? Não tem nenhum dinheiro governamental por trás daquilo, do cinema norte-americano, como outros países, a Coreia do Sul, a Índia, etc, etc. Então, isso é uma grande bobagem. Eu confesso que eu tenho uma certa dificuldade de discutir com essa gente, porque eles vêm com argumentos tão toscos, que antigamente você ainda tinha algumas figuras da direita que tinham uma capacidade de argumento com um pouquinho mais de inteligência, né? Essa extrema-direita não, inclusive porque eles atacam, às vezes, artistas que sequer utilizam da Lei Rouanet, porque não precisa. Eu acho que o que hoje a gente tem de política cultural, que ainda é muito insuficiente, pelo contrário, está faltando mais investimento ainda. Eu falei aqui da Ancine, a Ancine era um projeto fundamental para a gente retomar, e que o governo, nosso governo, né, nosso governo em disputa, vamos dizer assim, ele devia estar apostando nisso, porque é justamente por isso que a gente teve um golpe contra a presidenta Dilma feito com maior facilidade, sem ninguém ter ido para a rua. A gente tem essa dificuldade. E eu acho que o problema que a gente hoje enfrenta é justamente você não investir mais. Acho que tem que ter mais investimento. A gente tem tanta coisa aí acontecendo nas periferias, tanta coisa acontecendo nos teatros, tanta possibilidade de investimento para que você faça realmente da cultura um reflexo do que é a sociedade brasileira e do que a sociedade brasileira está pensando, que eu acho inadmissível que a gente não invista nesse setor. Eu vou te dar um exemplo, Anderson, porque eu sou criador lá, junto com o meu companheiro o Bernard Brito, né, de um projeto chamado Cine Educação, que começou lá no Sindicato dos Professores. E a gente começou esse projeto só para fazer curtas, médias, metragens, para fazer exibição de filmes que são feitos, que quase ninguém vê, quase ninguém assiste, porque não tem um local de exibição. E a gente passou a fazer oficinas. E aí a gente começa a descobrir a quantidade de pessoas com potencial para fazer arte, para falar coisas através do cinema, para falar coisas através do audiovisual, que é impressionante como que essas pessoas não têm nenhum tipo de investimento, nenhum tipo de incentivo. E aí, quando você vem falar em Lei Rouanet, inclusive, na maior parte do tempo, ela é feita para a indústria cultural, né? Sabe, então a gente tem que também colocar as coisas nos pingos, nos is. Esses caras, às vezes, eles atiram em certas coisas que vão, inclusive, contra eles, que são gente que eles consomem. Então, para mim, fazer essa discussão hoje da Lei Rouanet, que eles sequer sabem o que é, né? Porque Lei Rouanet é muito fácil você ter um incentivo, mas quem define o que é, para onde vai essa grana, na grande maioria das vezes, é um empresário. O empresário pode, eu posso ter o dinheiro para que eu vou captar com a Lei Rouanet e o cara não quer investir no, na minha peça do Brecht, do meu grupo de teatro. Ele quer investir, eu não vou citar nome de artista, mas numa grande produção que o nome dele vai estar lá estampado e vai fazer propaganda para ele. Então, isso são essas coisas que a gente tem que começar a desmascarar. Infelizmente, aí é um problema. Eles estão ganhando esse discurso. Eles ganham isso com uma facilidade que, mesmo não sei quantos anos eles começaram com essa bobajada, e tantos anos depois você ainda vai ter gente, você entra no Uber, entra no táxi e está lá o motorista falando essa bobagem. E você tem que ficar falando isso o tempo todo. Então, eu acho assim que essa disputa ideológica a gente está perdendo. Está perdendo. E aí, volto a dizer, eu acho que está faltando mais investimento, principalmente na área cultural, nesses setores que podem atingir um grande número de pessoas.
É isso, Manu. Te passando a palavra também, falta investimento do Estado na cultura no nosso país? Está claro que esse discurso da extrema-direita vilanizando a atuação do Estado no financiamento às expressões artísticas, a eventos culturais, falacioso. Agora, falta investimento do Estado na cultura, na tua avaliação, Manu?
Acho que a gente está num momento da história em que o óbvio, às vezes, ele é quase revolucionário, né? Então, por exemplo, políticas públicas de fomento, especialmente fomento direto, né? Elas são essenciais hoje, né? E especialmente quando a gente vem de um período de 4 anos aí de total sufocamento, asfixiamento das áreas artísticas, das áreas culturais, você ter políticas em que você simplesmente dá uma alternativa, né, de falar assim, produz a sua arte, que isso aqui tem a maneira de você ser abarcado por meio direto, por editais e tal. A gente não está falando nada, né, de uma política cultural revolucionária de transformação, mas a gente está no momento em que, se a gente fizer, às vezes, o básico, né, a gente já sente o impacto disso. A gente sentiu, depois de 4 anos, né, de Bolsonaro, o setor da cultura, ele sentiu, foram só 4 anos, né, e sentiu isso absurdamente, né, como todos os caminhos foram sendo interrompidos e foi sendo asfixiado. Acho que a palavra é essa, de asfixia. Então, eu acho que hoje uma política fundamental, eu vejo algumas movimentações nesse sentido, mas, enfim, é preciso ter esse projeto político. Acho que esse projeto político não está claro qual é, mas eu acho que não é só para arte, acho que é para muita coisa. O que a gente não pode é, na ausência desse projeto político, ficar no imobilismo também, né? Então, bom, enquanto não se sabe, não se bem, vamos fomentar a cultura, né? E joga para quem faz. Joga para quem faz. O Brasil desse tamanho, com gente fazendo tudo quanto é, né, artesanato, música, teatro, cinema, enfim, todas as formas, joga para isso e aposta na diversidade do Brasil. Né? Aposta. Então, vamos lá, qual é a questão? Vamos descentralizar? Quais são os eixos historicamente mais favorecidos? Vamos tirar desse eixo? Vamos fortalecer outros eixos? Né? Quais são as linguagens? E, enfim, fazer uma política enquanto a gente não tem esse, o que seria esse grande norte e tal. Acho que a gente não tem para nada, acho que a gente não tem para nada mundialmente e tal, mas a gente não pode, né, apostar no enfim, tem que apostar em alguma forma de política de agito disso, porque eu acho que a gente tem uma a história do Brasil não, acho que não deixa a gente mentir, né, a riqueza artística que a gente tem aqui. Então, o essencial, me parece agora, é tirar das mãos do algoritmo de mercado, né, para ser muito claro isso. A pessoa vai produzir música, para falar, né, de um universo, né? O cara vai produzir música para quê? Para lançar um disco? Isso está fora, nem tem nem mais disco. Para ficar ali, para se estapear no Spotify e para receber uma remuneração que é ainda pior do que era qualquer forma de remuneração que a indústria cultural, musical, fonográfica já produziu. A pior forma de remuneração é a atual, não tem nenhuma dúvida disso. Né? Então, o artista fica ali fazendo uma música para buscar o quê? Um seguidor, porque aquele seguidor pode ser quem monetiza. Olha isso, é esse o curto-circuito, né, em que o criador das artes, tenha ele o tamanho que tiver, seja ele de onde for, ele está metido. Então, eu acho que uma política cultural é tirar os caras dessa... pagar esse resgate. Né? Pagar esse resgate dá uma possibilidade e outra. Bom, você vai continuar aí se estapeando nos algoritmos, porque é isso que tem para hoje, enfim, mas eu vou te dar uma possibilidade de você fazer um projeto na sua vida que não seja, se eu botar isso aqui agora, vai bombar, isso vai me render quanto? Como é, será que isso viraliza? Isso não viraliza? Eu vou ter que fazer uma collab? Eu não vou? Porque uma outra questão, para além de você estar né, refém dessa forma que é da indústria, só que é da indústria de TI, da indústria de informação, né, é aí que está também a indústria cultural hoje. É que hoje o artista ele é responsável por toda a cadeia produtiva daquilo. O cara faz, produz, divulga, bota para o jogo, refaz. Né? A gente vê essas famosas polêmicas de rede social, aquelas que a gente esquece no dia seguinte, ou na hora seguinte, ou na polêmica seguinte, e fala, porra, o fulano de tal, um artista, um compositor falou isso e brigou com outro... E tal, claro, além das condutas individuais, acho que às vezes a gente perde a dimensão de que, gente, esse cara, essa mulher e tal, é alguém que tinha que estar ali pensando na sua criação artística e não em seu próprio assessor de imprensa, em seu próprio designer gráfico, em seu próprio divulgador, em sua própria produtora, em sua própria assistência de marketing. E aí a gente, inclusive, cobra isso. Pô, como é que o cara fala isso? Não pode falar... A gente mesmo, né? A gente, que eu digo, né? Sociedade, a gente perde essa dimensão de que cabe. Né? Claro que isso acontece em outros setores de trabalho, mas essa precarização e essa sobrecarga de funções, mas falando do universo das artes, o artista ele engole a cadeia produtiva inteira, está nas costas dele, né? Sem que ele necessariamente saiba sobre aquilo. Né? A pessoa vai saber fazer uma coisa, vai saber fazer outra. Você ser o seu próprio assessor de imprensa, ser o seu próprio divulgador, ser o seu próprio estrategista de... Olha a loucura, né, disso. E você vai ser criando, você vai fazendo as criações refém disso. Então, eu acho que uma... Como você enfrenta isso? Bom, você não vai conseguir enfrentar isso saindo na porrada com os algoritmos o tempo inteiro. Né? Acho que esses enfrentamentos são em outra escala. Mas, do ponto de vista cultural, você poder dar uma alternativa, né, de financiamento, de fomento, né, para que essas produções sejam feitas. E, diante disso, você acertar também estrategicamente, né, olhar para o Brasil e pensar estrategicamente onde, quais são os setores, quais são os territórios, quais são os grupos étnicos, sociais, quais são as linguagens que precisam ser fortalecidas. Né? Porque, para fechar a minha fala, curiosamente... falando do samba, né? Assim, hoje eu vejo que existe uma porção de sambista que hoje tem mais interesse em colocar o dedo da ferida no mundo da política do que talvez há uns 20 anos atrás. Né? Eu acho que as coisas um pouco mais afloradas também trouxeram isso. Então, tem gente do, né, do nosso campo. A gente tem um artista hoje no Brasil que, chamado Emicida, que não tem nada a ver com samba. Mas que eu acho que é o cara que bota dedos em feridas e se coloca politicamente, artisticamente, culturalmente, num lugar que não é um lugar historicamente, né, explorado ou ali fomentado, né, por um universo de esquerda e que traz questões reais e com um altíssimo grau de elaboração artística. Eu considero o Emicida um cara assim, espetacular naquilo que se propõe artística, esteticamente, não é meu universo, eu não sou do hip hop, eu sou do samba e tal, 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 mas assim, aquilo me toca de uma maneira muito, né, especial, porque eu acho que tem essa qualidade. Então, enfim, acho que tem essas trincheiras de enfrentamento que passam por essas políticas públicas de apoio a fomento, à diversidade e tirar esse artista, esse pequeno artista em termos, né, de tamanho aí perto do que são os de mais visibilidade, que fica todo dia saindo na porrada com o algoritmo para poder existir.
Muito bem lembrado essa questão do algoritmo que você traz aqui para a gente. Latuf, a gente discutiu, inclusive, aqui essa semana, no Faixa Livre, a sanção pelo presidente Lula do Sistema Nacional de Cultura, que visa aí, de alguma forma, integrar a atuação dos entes federados nessa, enfim, no financiamento a cultura aqui no país, algo como o SUS faz nos dias de hoje, né? A atuação de cada um deles nesse sentido, cada um dos entes federados, Estado, estados, municípios e a União. Eu queria que você ficasse à vontade para falar a respeito disso, da necessidade do Estado brasileiro, do governo federal, incentivar a cultura no nosso país e essa contradição que existe no discurso da extrema-direita, que só aceita o investimento na cultura se ele vier por parte da iniciativa privada, né? O Estado não pode investir na cultura. Eu queria que você falasse, desenvolvesse um pouco mais isso, por favor.
Olha, o discurso da extrema-direita em relação, por exemplo, à Lei Rouanet é um clichê, né? Eles nem sabem o que é lei. Já me acusaram, inclusive, de receber dinheiro da Lei Rouanet. Eu acho isso risível, né? A extrema-direita realmente é impressionante como os argumentos mais idiotas eles conseguem colar, né? A extrema-direita ela só bate na Lei Rouanet porque não foi ela que criou essa lei. Então, se o sertanejo, se esses filmes de Olavo de Carvalho, etc., fossem bancados pela Lei Rouanet, né, tivesse algum tipo... O problema deles não é se o dinheiro vem. Na verdade, isso é um discurso. Na prática, ele não quer saber de onde vem esse dinheiro. Isso aí é só um discurso para jogar para a massa. Ele não quer saber. O problema dele é a linha desse produto, desse filme, dessa música. A linha ideológica. Então, se a Lei Rouanet servisse para produzir filmes negacionistas e tal, eles não teriam nenhum problema com relação a isso. Ah, é do Estado. Não, eles teriam nenhum problema com relação a isso. Talvez, se o Bolsonaro tivesse mais um mandato, quem sabe ele criasse uma espécie de Lei Rouanet da direita. Nada me surpreende, para bancar essas produções dessa linha ideológica de direita. Então, a maior preocupação da extrema-direita é a questão ideológica, né? Você repara, por exemplo, o eleitor do Bolsonaro, ele não está preocupado assim se o seu candidato vai trazer mais empregos, se ele vai trazer melhores condições de vida, saúde. Ele está pouco se lixando para isso. O importante é que esse candidato faça o enfrentamento do que eles chamam, por exemplo, de ideologia de gênero, a escola sem partido, né, que são pilares ideológicos do bolsonarismo, né? E vale lembrar que o bolsonarismo não é uma criação no Brasil, o bolsonarismo é a versão tupiniquim do trumpismo, então isso vem tudo lá de fora, dos Estados Unidos. Como nós somos assim, nós sempre fomos uma colônia americana, então continuamos a sê-lo, então a gente recebe isso, até a direita recebe essas coisas prontinhas, né? Então, o problema da direita é questionar as questões ideológicas da produção artística que eles entendem que tem uma linha ideológica de esquerda, comunista, que destrói os valores da família. Então, o discurso de que a Lei Rouanet, de que o dinheiro não pode vir do Estado, é aquele discurso privatizante, liberal, mas, na verdade, eles não estão preocupados com isso, não. Eles estão preocupados com o conteúdo que se produz. E é isso que eu acho que a esquerda deveria ter também, a preocupação do conteúdo, né? De se ter uma arte, como eu falei anteriormente, de se produzir uma arte que seja questionadora, que seja transformadora. Eu espero que o governo Lula tenha cada vez mais iniciativas, né? Seja de fortalecer a Lei Rouanet, seja de fortalecer manifestações artísticas, mas, principalmente, manifestações artísticas que tenham, aí volto àquilo que eu falei, que tenham como meta a transformação, não a manutenção das coisas como estão. Mas aí a gente entra também numa outra seara, que é o papel do governo Lula, né? Eu estou muito à vontade para falar sobre isso, porque sempre votei no Lula, agora também fiz campanha, até selfie do lado do Lula eu fiz. Uhum. Mas, assim, isso não me impede de perceber que o governo Lula ele trabalha nos marcos da governabilidade, né, dos acordos com a direita. Ele não veio para transformar o Brasil numa nação. Ele continua trabalhando para manter o que sempre houve. Uhum. Essas relações de capitania hereditária, o governo Lula continua mantendo da mesma maneira. É Lira, é o Congresso, é partido da base de direita. Continua. Aquela cena, por exemplo, o Anderson, do Macron chegando aqui, aquela série de imagens, ele de mão dada com Lula, passeando. Rapaz, você acha que o Macron, se fosse na China, faria aquilo que se foi feito aqui no Brasil, seria feito na China? O Xi Jinping passeando, sorridente, de mãos dadas com o Macron?
Definitivamente então, não, assim, né, o Latuf? Só te peço a palavra um segundo, Latuf, porque eu preciso me despedir do Afonso. O Afonso está aqui, ele vai precisar sair agora, nesse momento, ele tem um compromisso inadiável, Afonso. Eu quero agradecer muito a tua presença, o Afonso, te deixar aí à vontade para fazer as suas observações finais.
Não, eu te agradeço, eu peço realmente muita desculpa, foi uma coisa que surgiu ontem, ao final do dia, né? Estou com um problema de saúde na família aqui, eu tenho que me ausentar para levá-la ao médico agora. Eu acho que é muito importante esse debate. Eu acho que essas questões que a gente falou aqui, Latuf, Manu, da gente fazer mais essa utilização da arte também como um instrumento transformador, eu acho bastante importante. E aí deixar aqui um convite aqui para a sua audiência, Ana. Hoje a gente tem lá no Sindicato dos Professores mais um projeto Cine Educação e, posteriormente, o Sim para o Samba, que a gente faz toda segunda a sexta-feira de cada mês, ali na Rua Pedro Lessa, na saída do metrô da Cinelândia, que é o filme Um Café em 4 Segundos, com Osmar Prado e Samir Murad, e a gente vai ter a presença do diretor, do Cristiano Requião, para fazer um debate com a gente, porque ele fala desse período da ditadura militar. É uma conversa entre dois ex-militares torturadores e que estão naquele debate, né, com um arrependimento e o outro querendo esquecer, e foi aquilo mesmo. E aí é um primeiro que são dois grandes atores, né, tanto o Osmar quanto o Samir, e é muito bem feito. Então vale a pena para quem ainda não assistiu. Esse é um dos projetos que a gente acredita que é o Cine Educação. Convidar também para aqueles que ainda não viram o meu canal, o Poli Humor, né, que é humor com política e político humor. E quando a gente fala de literatura e engajamento, né, eu já falei aqui com você, né, antes do meu livro, O Mantra, que conta a história de um professor que adoece mentalmente devido à sua estafante jornada de trabalho. Então, o meu fazer artístico ele está totalmente direcionado para as lutas políticas. Eu acho que é uma forma que a gente tem, inclusive, de traduzir com a arte aquilo que você está se inquietando na sociedade. Acho que esse é a grande contribuição que qualquer forma artística pode dar, é trazer as inquietações da sociedade de uma forma mais lúdica, mais bela. Eu acho sempre importante a gente valorizar os artistas. É isso.
Sobre esse evento aí.
Pois é, esse evento, infelizmente, ele foi adiado. Né? Ele vai ser somente no dia 9 de junho, por conta dessas coisas de licenciamento dos órgãos competentes. E aí a gente teve um problema com uma falta de entendimento sobre o que seria o evento. Aí eles acharam que a gente ia fazer um grande show e a gente estava simplesmente fazendo um serviço de saúde pública, né? Porque o adoecimento mental é um dos problemas mais sérios que a sociedade como um todo vive, e em particular a categoria de professores e professoras. Então, obrigado aí, e lamento muito não ficar até o final.
Não, a gente agradece muito, Afonso, e vamos divulgar aqui quando esse evento voltar a acontecer a respeito da saúde mental. Obrigado, Afonso, pela tua participação. Um abraço para você. Até a próxima. Ô, Latuf, eu queria retomar aqui a tua fala justamente desse ponto que você trouxe, né? Essa acabou virando meme, inclusive, né? Aquelas fotos que foram divulgadas lá da visita do Macron aqui no Brasil. Evidentemente, se fosse em um outro país como a China, isso não aconteceria, né, Latuf?
Não aconteceria. Mas é por conta da natureza colonial, a nossa natureza colonial. Por que o Macron veio para cá? Porque está tomando na cabeça lá na África, nas ex-colônias, né? Níger, por exemplo, Burkina Faso. Então, esses países que ainda são colonizados, esse neocolonialismo francês na África, eles estão perdendo espaço, né? Essas ex-colônias, essas nações africanas, estão se levantando contra o colonialismo francês. E estão perdendo, porque Níger, por exemplo, é urânio. Aí, bom, ele volta as baterias para o Brasil. Então, o Brasil continua não sendo uma nação, continua sendo uma colônia, em que vem um francês aqui, né? Tinha até um filme, falando de cinema, né? Tinha até um filme que era Como Era Gostoso o Meu Francês. Era um filme, acho que dos anos 70, dos anos 80, né? Então, assim, me lembrou isso, né? Como o colonizador chega aqui, estende o tapete vermelho, fazem fotos desse passeando, né? Aquela broderagem tal, bacana, né? Uma vergonha, cara, uma vergonha, porque não tem amizade, não é amigo. Não estamos falando de encontro de dois amigos de longa data, estamos falando de dois chefes de Estado, estamos falando de interesses comerciais, estratégicos, geopolíticos. Sabe, a coisa não pode ser reduzida assim, um troço medíocre, infantilizado, e assim, a claque batendo palma. Não tem que bater palma, tem que lamentar. Se o Xi Jinping recebesse o Macron, seria para um relacionamento entre países em alto nível, não entre colonizador e colônia. São duas nações que têm interesses convergentes que vão sentar e vão tratar sobre isso. No caso do Brasil, não. Nós já sabemos que não é isso. Então, infelizmente, o governo Lula tem essa característica. O Lula não é o Hugo Chávez, o Lula não é o Evo Morales. Então, ele vem aqui para fazer isso, para ajustar, fazer alguns avanços sociais importantes, claro, né? Essa questão, por exemplo, das declarações do Lula sobre Gaza foram perfeitas, por exemplo. Mas, ao mesmo tempo, você tem isso, né? Você é uma no prego e outra na ferradura. Você não corta relações com Israel. Você critica ações criminosas de Israel como genocídio, mas não corta relações diplomáticas, militares, econômicas com Israel. Então, é a mesma coisa. Que é bem-vindo qualquer iniciativa do governo em fomentar a arte? É. Mas também nós precisamos ver aquilo que eu falei inicialmente. A arte não é o fim, a arte é o meio. Vamos fomentar a arte para quê? Para manter as coisas como estão, fomentar essa arte de manutenção das coisas, ou vamos fomentar uma arte que faça as pessoas sentirem, refletirem, pensarem e transformarem? Eu acho que é isso que está faltando.
É isso, eu também concordo com você. A forma que a gente deve efetivamente utilizar a arte para enfrentar todo esse quadro de coisas. Ô Manu, a gente já falou muito a respeito disso aqui ao longo desse debate, mas eu queria aprofundar um pouco mais essa questão. Estamos aqui já nos aproximando do fim da nossa discussão, mas eu queria trazer o seguinte: como é que a arte pode enfrentar essa nova extrema-direita que se articula pelas redes, como você muito bem contou, como você muito bem trouxe aqui para a gente a respeito da questão dos algoritmos, enfim. Se utiliza de maneira, quanto mais, de mentiras e de ataques a artistas para levar à frente o seu discurso de ódio. Qual seria a maneira mais eficaz dos artistas se contraporem a esse horror nesse novo momento que está colocado de avanços tecnológicos, onde a rua deixou de ser o palco principal do combate político-ideológico?
Isso é a pergunta de milhões, né? Porque, enfim, é um terreno, né? O terreno virtual, ele é um terreno novo, né? na humanidade, e mais do que o terreno virtual, porque não se trata só da natureza dele ser diferente, se trata da natureza ser diferente e você ter um chefe invisível ali, né? Que são os algoritmos comandados, né? Por duas pessoas no mundo. Né? Então, é uma capacidade de concentração e de manipulação, né, muito grande. Eu acho que as pessoas estão tentando fazer esse enfrentamento, né, numa esfera sensível, estética, artística, e estão tentando fazer esse enfrentamento na sua esfera também de sobrevivência, né? Recuperando um pouquinho o que eu falei, né? Antes, a gente tem uma completa mudança, né, do que seria a cadeia produtiva, né, de uma arte, e ela sendo absolutamente absorvida pelo produtor, né, pelo produtor daquela, pelo produtor cultural, pelo fazedor daquilo, né, e isso, não sei, me parece algo extremamente desestimulante, né, você falar alguém, para alguém que está começando aí, pô, fiz um desenho, fiz uma música, fiz sei lá o quê, então joga na rede, pô, joga, mas aí como? Ih, não curtiu, como é que eu faço para isso chegar mais longe? Como é... Já foi, a pessoa já virou setor administrativo, empresarial e tal, tal, tal. Né? Então, eu acho que esse enfrentamento das redes, né, no universo artístico e tal, a pergunta de milhões, porque eu acho que é isso que a gente está tentando fazer também nas esferas eleitorais, né? Passamos aí para uma eleição em que a rede foi a arena, não foi a primeira vez, mas talvez aqui isso tenha ficado ainda mais central, né? Então, eu acho que essa mudança de arenas, né? Da arena da rua, da esquina, da calçada, do tal, 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 para dentro da arena virtual, a mim particularmente estonteia, né? Eu acho que a gente também não adianta ficar na lamúria de, pô, isso é muito ruim, assim, eu odeio, me faz muito mal, né? Como me desestimula particularmente a fazer as coisas, porque eu acho, enfim, apesar de você ter um alcance, a possibilidade, mas você ter drenado o campus coletivo de sensibilidade e interação para um universo virtual é uma coisa angustiante para mim, mas eu acho que a gente tem que enfrentar isso, né? E a gente tem que enfrentar isso coletivamente. E aí eu acho que a gente, né, como universo de esquerda, tem que ser propositivo nesse lugar. Pegar as questões também ali mais concretas e mais imediatas, né, e trazer ela para um campo de discussão. Qual é o campo de discussão? O campo de discussão é como fazer para ter estratégias de divulgação online de sei lá o quê para grupos artísticos. Esse pode ser um lugar. Né? Parece um discurso rebaixado, parece uma proposta rebaixada, você está ali pensando simplesmente em como se utilizar melhor do instrumento, mas o fato é que a rede social hoje não é mais um instrumento. Né? Ela já é um modo de vida. E ela é uma cadeia produtiva, né? E ela tem um patrão, e ela tem o seu dono dos meios de produção. Então, a gente ter ferramentas, aí sim, se instrumentalizar, não pela arte, mas por saber como fazer isso, como faz para... Né? E tentar coisas colaborativas nesse sentido, né? Eu acho que é um dos caminhos, menos pelo que... Estou falando aqui menos de conteúdo, e estou falando mais aqui de estratégias de visibilidade de existência, né? Que em última instância é o que vai te permitir estar ali no mundo e coletivamente. Né? As redes sociais elas também te empurram para o universo individual. Né? Lá atrás, quem se lembra, lá nos maias, astecas e Facebook, embora ainda tenha muita gente que usa o Facebook, ele já deixou de ser a rede prioritária, você tinha aquele botão de compartilhar, isso era valorizado pela rede social. Então você pegava... Né, a produção de alguém, o conteúdo de alguém, você compartilhava aquilo e tal. Hoje, a versão já 2, 3, 4.0, né, do que são as redes sociais, ela não estimula o compartilhamento, ela estimula a produção própria. Né? O Instagram, por exemplo, você sequer tem um lugar para compartilhar as coisas. No máximo, um story, você menciona ali, mas não é um lugar para você produzir o seu e fazer. Não compartilhar o do amigo. Então, a ideia colaborativa também foi sendo drenada. Né? Não que fosse o Facebook fosse a maravilha, mas a gente já vai olhando e falando, cara, o algoritmo ele vai caminhando para isso. Então, como que um campo de esquerda pode pensar em estratégias colaborativas, estratégias coletivas, estratégias de enfrentamento dessa porradaria do algoritmo, né, que eu tô chamando assim. Então, eu acho que, repito, embora pareça algo rebaixado, a arena está aí, né, e você ter estratégias para poder se colocar. Porque me parece, assim, fechando, que ao você fomentar uma arte que seja diversa, coletiva, que dialogue com fundamentos, né, da cultura brasileira, que revisite ele, mas dialogue com eles também e tal, você, sem cair no que poderia ser uma pegadinha de dirigismo, você abre portas para aquela criação, sem sufocar ela, e você aposta no povo brasileiro. Porque você aposta no povo brasileiro, você não aposta no povo brasileiro. Né? Então aposta. aposta, faz política para isso. Desde grande política para isso, a pequenas políticas de instrumentalização das ferramentas, que são as ferramentas, né, atuais. Então, eu acho que a gente tem essas frentes aí para jogar, para combater, e as saídas só podem ser coletivas, né, e com políticas de incentivo, acertando, olhando para onde ela deve ser, para onde ela deve ser mirada.
É isso. Ô, Latuf, vou te passar aqui a última palavra do nosso debate. Estamos chegando aqui ao limite do nosso tempo para fazer essa discussão. Eu queria te deixar à vontade para falar um pouco a respeito dessa questão que eu trouxe, como é que os artistas podem, de alguma forma, atuar no sentido de fazer o enfrentamento dessa extrema-direita que está colocada. E outra, a história da arte reflete os contextos políticos de diferentes épocas, isso não é novidade para ninguém. Na tua avaliação, como é que esse momento histórico em que a gente está vai se refletir nas expressões artísticas? Como é que o momento atual vai ser lembrado historicamente na arte, no que diz respeito ao avanço das extremas direitas no mundo, Latuf?
Você sabe, Anderson, eu, desde muito tempo, uma coisa que sempre me incomodou muito foi o fato da classe artística não se colocar, não se posicionar, só fazer isso em determinados períodos. Então, por exemplo, você teve o período do regime militar e você teve muito mais artistas que se colocavam. Você tinha uma produção questionadora muito maior, né? Aí veio a redemocratização, né? Se você lembra, por exemplo, daquele programa Abertura, que veio na sequência do processo de redemocratização no Brasil, pô, tinha cabeças pensantes interessantes, né? O regime militar, por incrível que pareça, ele estimulou uma produção de arte de resistência, né? Me lembro até mesmo na época do rock brasileiro, da Plebe Rude, não sei se você se lembra. Se é do seu tempo, Anderson. Plebe Rude, né? Com tanta riqueza por aí, onde é que está? Cadê sua fração? Então, você tinha uma produção muito questionadora. Aí veio a era FHC e tal, e aí eu me lembro muito bem quando eu questionava as pessoas, os militantes, a respeito de fazer uma arte mais engajada, tá? Você falou, Latuf, não tem mais direita e esquerda, Latuf. É o que eu mais ouvia, o muro caiu, não tem mais União Soviética, não tem direita e esquerda, agora é outra época, você está vendo no passado. Aí, nesse período, ninguém se colocava, tá tudo certo, maravilha. Pau quebrando, né? Sindicalista, MST, pau quebrando, mas o artista vivia naquele mundo rosado, olha, democracia e tal. Aí veio 4 anos de Bolsonaro. E aí, sim, aí você teve artistas que se colocaram à direita e à esquerda. E agora retorna o governo Lula e parece que voltamos assim, a uma norma, uma pseudo-normalidade. Os artistas continuam não se colocando. Então, assim, eu sinto falta de um engajamento e de um direcionamento. Porque hoje você tem iniciativas em que eu estou aqui em Floripa, participei de eventos relativos à Palestina, pelo Comitê de Solidariedade Catarinense da Palestina, e eu falava sobre isso. Quando você é jovem, você atira para todo quanto é lado. Quando você fica mais velho, você aprende a economizar munição e atirar no alvo certo. Então, assim, eu entendo que hoje tem muita gente atirando para muito lado. Não tem um direcionamento, né? Então, você não sabe bem o que vai fazer. A direita tem. Essa direita bolsonarista, ela tem um direcionamento. Esses robozinhos, essas figurinhas, esses influencers de direita, eles não fazem isso da cabeça deles. Eles têm um direcionamento. Mesmo que você não tivesse um direcionamento, uma direção, um comitê, um fórum que apontasse o caminho, você poderia ter, pelo menos, como havia também no passado, um manifesto. Então, você, por exemplo, você tinha um manifesto um manifesto artístico digamos, do dadaísmo, por exemplo. Né? Então, você ali tinha um manifesto, o surrealismo, por exemplo, tinha um manifesto do surrealismo, e aí aqueles artistas que se identificavam, eles seguiam, tinha uma produção que seguia a linha daquele manifesto. Hoje você não tem isso, você não tem um manifesto, você não tem uma direção, as pessoas atiram para qualquer lado, à esquerda, porque a direita não, a direita ela tem, ela sabe exatamente onde ela quer chegar, ela tem o projeto. Os evangélicos, a mesma coisa. Aliás, os evangélicos, a Manu está falando sobre essa coisa do investimento e tal, cara, hoje quem mais tem investimento é cantor gospel. É grana pesada. E vendem a beça. Fazem shows, etc. Porque é isso. Os evangélicos, as igrejas neopentecostais, eles têm perfeitamente o entendimento do poder da comunicação, da arte, né, da música. E eles investem. Eles têm um direcionamento, eles têm um objetivo. É claro para eles. Isso não acontece com a esquerda. Então, o que a gente precisa, para além de pensar sobre o que é isso? O papel da arte já está dado, é isso. Historicamente falando, ele é um instrumento de luta. Agora, se você não tem um direcionamento, se você não tem uma linha e o propósito claro aonde você quer chegar, e, na minha opinião, esse aonde quer chegar é um mundo diferente deste que estamos vivendo, e, para mim, não parece claro que a esquerda queira um mundo diferente do que estamos, que era apenas ajustar as melancias no caminhão, esse que é o maior problema. É preciso ter, é preciso saber claramente onde você quer chegar. E se aonde você quer chegar não é a transformação, então nada disso que a gente está falando aqui adianta alguma coisa. A gente está falando de arte como papel de parede. Para mim, a arte que importa, claro, você não vive de arte engajada o tempo todo. De vez em quando você precisa ouvir alguma coisa para distrair. Mas, assim, na minha opinião, a arte que importa é a arte que transforma. E transforma para o melhor, para um mundo novo, um mundo melhor. Se não for assim, nós continuamos do mesmo jeito e aí tanto faz. É preciso ter esse norte bem claro.
É isso. Está mais do que claro que a gente precisa usar a arte como um instrumento de transformação da sociedade, acima de tudo, como você traz aqui para a gente. Eu quero agradecer demais a participação de vocês, é uma honra recebê-los aqui no nosso programa. Latuf, muito obrigado pela tua presença com a gente novamente no Faixa Livre, por ter atendido ao nosso convite, viu?
Pô, Anderson, você não pede, Anderson, você manda, Anderson, e mandar aqui um abraço para o Paulo Passarinho. Eu sempre que participo aqui, eu tenho que lembrar do Passarinho, né? Passarinho, se estiver assistindo, um abraço para você, hein? E sempre à sua disposição, Anderson. Um abraço para você, meu irmão.
Obrigado, querido. É uma alegria te receber novamente. Eu mando teu abraço se ele não estiver acompanhando aqui o nosso programa. Muito obrigado. Manu, também uma alegria que você já contribui também há tanto tempo com o Faixa Livre, falando sobre samba, falando sobre arte. Obrigadíssimo pela tua presença aqui no nosso programa, viu?
Opa, obrigado pelo convite, um prazer estar aqui. Eu vou aproveitar e deixar um convite para domingo, quem quiser. Eu, Marina Iris, Ana Costa, a Stephanie, ilustradora, a gente vai lançar um livro infantil, que é um livro disco, chamado É Pretinha, livro mesmo, daquele que a gente toca, uhum, abre a página e tal, tal, tal. E vai ser lá na Feira da Glória, a partir de 13h. Então vai ter roda de samba, vai ter roda de choro com o pessoal da Associação de Músicos e Compositores da Baixada, lá de São João de Meriti, pessoal da AMC. Então, molecada, tocando choro, samba, pastel, caldo de cana, roda de conversa, contação de história, dá para levar a criança, programa para ir todo mundo. E vamos fazer esse lançamento do disco, do livro, o É Pretinha, um livro infantil, e que eu acho que algumas questões que a gente não dá para trazer isso aqui, mas acho que quando a gente reivindica um universo infantil a partir de um ponto de vista do samba, a partir do ponto de vista, né, do que são esses, do que pode ser uma roda de samba em termos de afeto, em termos de acúmulo, em termos de colocação no mundo, a gente está falando um pouquinho de algumas coisas pelas quais a gente passeou aqui em termos de enfrentamento, de provocação, né? E fazer isso também no universo infantil, que está sendo o tempo inteiro provocada pelos seus YouTubes e Netflix da vida. Vamos brincar disso, lançar esse É Pretinha. Estão todos convidados, convidadas, domingo, a partir de 1 da tarde, na Feira da Glória, com samba, choro, contação de história e tudo mais.
Ô, Manu, é livro disco? Disco, é disco?
Então, disco é porque eu também tô... eu fico... É o livro, e cada página do livro tem um QR Code, que é o novo disco. E aí, esse QR Code, você tem um outro caminho aí, né? Músicas que estão ali se relacionando com o livro. Um livro QR Code, um livro áudio, um livro tube, sei lá o nome das coisas, gente. É um livro, essa parte eu sei. E tem as músicas do livro no YouTube, dialogando com a história.
Muito bacana, boa, muito boa. Bacana. No domingo, boa. Aí, próximo domingo, a partir das 13 horas, para quem está aqui no Rio de Janeiro, lá na Feira da Glória, lançamento aí do livro. Isso. Da Manu.
É Pretinha. Marina é Iris, Ana Costa, Stephanie e Manu da Cuica.
Tá feito o convite, Manu. Quero agradecer demais, mais uma vez, a tua presença. Muito obrigado. E muito obrigado a todos que acompanharam até aqui o nosso debate desta sexta-feira. Quero desejar um ótimo final de semana e lembrar que na próxima segunda-feira estaremos aqui de volta às 8 da manhã com mais uma edição do nosso Faixa Livre. Já agradeço a todos a presença, um ótimo fim de semana, um abraço e até segunda.
Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 6157, conta corrente 99360, dígito 8. Esta conta encontra-se em nome do Sindicato dos Professores do Município do Rio de Janeiro e Região, o Simpro Rio, uma das nossas entidades patrocinadoras, mas seus recursos são destinados exclusivamente para o financiamento do nosso programa. Você pode fazer sua doação de qualquer valor, utilizando também a nossa chave Pix, que é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Sua contribuição é fundamental para a manutenção desta trincheira progressista no ar.